bem-vindo a mais um Vivace, o seu programa de música erudita. A criação, produção e locução são minhas, sou Evandro Oliva. Então, preparado para a nossa viagem no tempo e espaço? Hoje, mergulharemos no jazz erudito do americano George Gershwin. Leonard Bernstein, um renomado maestro alemão, disse uma vez: "Não creio que tenha havido um melodista tão inspirado desde Tchaikovsky." E tem razão. Gershwin é swing puro. Foi um dos compositores mais talentosos e bem-sucedidos do século XX, tendo morrido tragicamente cedo. Conquistou seu primeiro sucesso da Broadway em 1919 e seu primeiro sucesso clássico em 1924, permanecendo um mestre em ambos os domínios e ganhando respeito de severos papas do clássico, como Rachmaninoff e Arnold Schoenberg. Gershwin nasceu como Jacob Gershowitz, no Brooklyn, em Nova York, filho de pais russo-judeus. Seu pai, Morris Gershowitz, trocou o nome da família para Gershwin logo depois de emigrar de São Petersburgo, Rússia. A mãe de Gershwin, Rosa Bruskin, também veio da Rússia. Ela se casou com Gershowitz 4 anos depois. George Gershwin foi o segundo de 4 filhos e nasceu em 1898, falecendo no auge de sua fama em 1937, com apenas 38 anos. Estudou música clássica desde os 12 anos de idade, mas migrou para uma banda de jazz. Em 1920, já tinha seu primeiro sucesso. Nos 4 anos seguintes, escreveu 5 resenhas para Broadway, 2 shows para Londres e 3 para Broadway em Nova York. Em 1924, promoveu a estreia da bela Rhapsody in Blue, que é uma das trilhas sonoras tema do filme Fantasia 2000 da Disney. No fim dos anos 20, compôs diversas peças clássicas. Seu trabalho gerou um total de 369 peças, sendo 28 musicais para teatro e 7 filmes. A importância de Gershwin na história da música clássica americana não deve obscurecer o fato de que ele era essencialmente um compositor de canções. Fez 318 a maioria de sua obra. Seu gênio não precisava mais que a grade de 4 minutos da canção popular, com sua estrutura previsível de versos e refrão. Elas eram de vários tipos, e embora formalmente simples, essas canções eram enriquecidas por modulações de incrível originalidade. Rhapsody in Blue, que estreou em 1924, fez Gershwin entrar para os livros de história como o homem que levou o jazz para a sala de concerto. Aos olhos de muitos, a ideia de que a música popular baixa e socialmente condenável dos afro-americanos podia misturar-se com a música erudita era chocante demais. O preconceito naquela época era pior do que é hoje. Gershwin avisou antes que a peça era um experimento em música moderna. O duplo alvoroço causado por uma nova moda e um novo escândalo atraiu um público ruidoso para a estreia. A obra tem forma seccional, como uma longa e lenta melodia central. Os óbvios elementos de jazz na partitura ofuscaram o tom tipicamente judaico das melodias, algumas evocando cantos de sinagoga. Gershwin recebeu somente uma indicação ao Oscar pela canção "They Can Take That Away From Me", escrita por seu irmão Ira para o filme de 1937, Shall We Dance? No começo deste mesmo ano, Gershwin começa a queixar-se de dores de cabeça cegantes e a recorrente impressão que ele estava cheirando a borracha queimada. Ele tinha desenvolvido um tipo de tumor no cérebro. Em junho, ele se apresentou em um concerto especial com a Orquestra Sinfônica de São Francisco, sob a direção do maestro francês Pierre Montreux. Foi em Hollywood, enquanto trabalhava na partitura de The Goldwyn Follies, que ele teve um colapso em 11 de julho de 37, morrendo aos 38 anos de idade no Cedars of Lebanon Hospital, de uma cirurgia para a retirada do tumor. Coincidentemente, poucos meses depois, também no mesmo ano, seu ídolo Ravel, autor do famoso bolero, também morreria de uma cirurgia no cérebro. Ao contrário de Rhapsody in Blue, cuja notação musical foi feita por um assistente, o concerto em Fá maior para piano e orquestra foi escrito pelo próprio Gershwin. Nos 4 anos seguintes a Rhapsody, ele fez um estudo detalhado dos compositores modernistas europeus, portanto, não surpreende que, enquanto a Rapsódia tinha simples alternâncias entre solistas e orquestra, o concerto faça uso da transformação temática, repetição de um tema principal de diversas formas para dar unidade à peça. O resultado foi o apogeu da sua obra como compositor de concerto. Gershwin morreu sem deixar testamento e todas suas propriedades foram passadas para sua mãe. Ele está enterrado no Westchester Hill Cemetery, em Nova York. Os trabalhos de Gershwin ainda trazem significantes quantias de royalties das licenças de copyright. As licenças para tais obras expiraram no final de 2007 na União Europeia e estão expirando entre 2019 e 2027 nos Estados Unidos. Em 2005, o jornal The Guardian determinou, estimando os lucros acumulados na vida de um compositor, que Gershwin foi o compositor mais rico de todos os tempos. E chegamos ao final do programa de hoje. Espero que você tenha viajado comigo ao mundo do jazz erudito, se é que podemos denominar simplesmente a obra de George Gershwin. Ouça as principais composições de Gershwin no link que disponibilizo na descrição deste episódio. E por favor, se inscreva em meus canais de vídeo no YouTube e me siga nas redes sociais. Também te convido a conhecer meu trabalho como cantor, disponível em todas as plataformas de música. Basta digitar Evandro Oliva. E você, quer deixar um recado e aparecer nos próximos programas? É bem fácil. Clique no link aqui na descrição e grave um recado em voz, mas não se esqueça de dizer seu nome e cidade. E assim você pode aparecer no próximo programa. Até mais!